habilidade. Ninguém acredita muito nessas possibilidades. O nome favorito, todo mundo sabe, do Lula é Rodrigo Pacheco, que até o momento não decidiu o que fazer. Ele está afiliado ao PSD, que tem Matheus Simões, atual vice-governador de Minas Gerais, como pré-candidato à sucessão de Zema. A gente então continua acompanhando esses desdobramentos da política aqui em Minas Gerais. A direita tem bastante nome disponível, a esquerda, por enquanto, tem dificuldades.
Obrigada pelas informações. A gente vai trazer análise sobre esse assunto aqui com os nossos comentaristas, Nelson Kobayashi e também Lucas Merreiro. Kobayashi, já é histórica essa aliança entre PDT, PT e a mira no governo de Minas, a mira nas eleições para Minas Gerais também tem um motivo específico por conta da repercussão eleitoral. Garantir um palanque com um nome forte lá também repercute para os votos à presidência da República e demais cargos, né?
É o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e tem uma questão interessante em Minas, né? Geralmente quem ganha em Minas ganha no Brasil. É o estado central ali, tem características de votos do Nordeste na região, principalmente no Nordeste do estado, né? Que ali faz divisa com o estado da Bahia, por exemplo. Tem características do Centro-Oeste ali na região do Triângulo Mineiro. Tem características ao sul de Minas com o próprio estado de São Paulo. Então é um estado muito plural em relação ao perfil dos eleitores e isso gera eleição a eleição um resultado sempre muito diferente. A gente tem no estado de Minas Gerais esse pêndulo, né? Vezes à direita, vezes à esquerda, enfim. E agora o PT vai tentando se mobilizar em um estado tão estratégico como é o de Minas Gerais, mas com algumas dificuldades que a gente tem visto, né? A gente não tem visto aí um nome que possa ser tido como o grande favorito e o PT vai tendo essas dificuldades em estabelecer quem será de fato seu candidato. O sonho de consumo do presidente seria o Rodrigo Pacheco, mas acredito que o Rodrigo Pacheco queira mesmo ser um apoiador para se aproximar do governo e numa reeleição, eventual e futura reeleição do presidente Lula, ele ser um cotado com mais força para o Supremo Tribunal Federal, já que ele já entrou nessa disputa, foi preterido pelo Jorge Messias e agora vê só no horizonte futuro essa possibilidade se formando. Isso depende do arranjo político em Minas.
Nelsinho, o Merreiro, o Calil já é um nome bastante conhecido. Você acha que haveria uma desidratação nessa possibilidade de indicação? E Rodrigo Pacheco, você enxerga também que está bem distante no horizonte na possibilidade de ocupar uma vaga no governo de Minas Gerais?
Ei, Minas Gerais, que situação que vocês se encontram, hein, meus amigos mineiros? Realmente, assim, ficar entre Calil, Pacheco, Cleitinho, senador Cleitinho, um dos favoritos para ganhar o governo de Minas, não sabe ainda se ele vai ser candidato ou não, mas as pesquisas indicam isso. Realmente é uma situação muito triste, né, para todos os mineiros aqui. É, sim, Evandro, há uma desidratação do Calil, ele já foi prefeito de Belo Horizonte, e a gente já viu essa desidratação lá em 2022, quando o Calil tentou o governo do estado e ele perdeu na própria cidade de Belo Horizonte, né? Então, na própria cidade que ele se encontrava prefeito ali, ele perdeu, né? Perdeu para o Zema. Então, não é um nome muito benquisto, em boa parte pelo povo mineiro, já foi condenado por improbidade administrativa, responde a alguns processos, é um nome bem complicado. Mas complicado mesmo é a situação de Minas Gerais, porque, de novo, ficar entre Calil, Pacheco, senador Cleitinho, né? Senador Cleitinho, eu costumo comentar dele aqui, né? Um político que totalmente avesso a uma agenda ideológica verdadeira, uma pessoa que fica indo de acordo com os ânimos populares daquele momento. Então, realmente não há, simplesmente não há boas opções hoje para o governo de Minas.
A gente já desdobra, né, esse tema eleitoral, não só para Minas, mas também para todo o Brasil, com os nossos analistas e também a equipe de reportagem que está na rua, ao vivo com informação, e é para isso que a gente vai agora.
Exatamente. A gestão do prefeito Ricardo Nunes quer deixar a Guarda Civil Metropolitana, a GCM, cada vez mais parecida com a Polícia Militar. David de Tarso é que conta essa novidade para a gente. Por quê, David?
Exatamente, está havendo uma reestruturação em relação à Guarda Civil Metropolitana. O próprio prefeito Ricardo Nunes, em entrevistas, ele trata já a GCM como policiais municipais. O Orlando Morando, da mesma forma, a gente repercutiu a questão dos celulares que serão disponíveis para recuperação de veículos roubados, identificação desses veículos. Ele também fala sobre Polícia Municipal. E nessa reestruturação, o IOP, que era a Inspetoria de Operações Especiais, agora vai se chamar ROMU, que é a Ronda Ostensiva Municipal. Na prática, muda-se o nome, mas também algumas atribuições. O que a RUMU faz em relação aos guardas civis metropolitanos que atuam nas ruas diretamente? É um batalhão de elite, eles recebem mais treinamento, também tem uma remuneração um pouco melhor, em média R$ 1.900 de diferença no salário, além de utilizarem armas de grosso calibre, como por exemplo calibre 12 e outros armamentos para o combate ao crime. E entre essas atribuições também, né, a gente tem tratado bastante sobre a Guarda Civil Metropolitana aqui da cidade de São Paulo, que tem feito diferentes avanços no combate ao crime. Um deles, a gente já falou sobre os celulares que agora vão fazer essa identificação por meio do aplicativo de veículos roubados ou furtados. Também tem uma bonificação de R$ 1.000 para cada moto recuperada para os agentes que fazem, então, essa identificação, que descobrem esses veículos andando pelas ruas da maior cidade do país. E dessa maneira, eles querem estimular para que a Guarda Civil Metropolitana possa ser cada vez mais atuante, não só nas ruas, mas por meio dessas tecnologias que estão sendo implementadas. A gente já mostrou também sobre o uso de câmeras inteligentes que já fazem também essa identificação, tanto dos veículos como também das pessoas que são foragidas da justiça. Tudo isso interligado com um sistema que é o Smart Sampa, que é o reconhecimento por meio das pessoas que são procuradas da justiça, que estão foragidas, que também a Guarda Civil Metropolitana tem uma atuação muito forte. Então, essas novas atribuições e esse reforço é para justamente dar visibilidade nessa que será a principal pauta das eleições de 2026, que é a segurança pública. Uma das bandeiras encampadas pelo prefeito Ricardo Nunes é a questão de ter acabado com a Cracolândia, pelo menos na região central. Eles tiveram êxito em retirar aqueles usuários de drogas, claro que muitos estão pulverizados em outras regiões, mas fato é que aquele problema foi resolvido e dessa maneira também mérito da Guarda Civil Metropolitana, que tem atuado em relação a isso. Então, essa bandeira vai ser muito utilizada nas eleições de 2026 e também tende a perdurar aí pelos próximos anos. A gente segue acompanhando todas as movimentações, mas essa RUMU, né, que é uma Guarda Civil de elite, então, aqui da cidade de São Paulo, ela já foi estabelecida lá atrás. O prefeito Ricardo Maluf, o prefeito Maluf, né, já tinha ali estabelecido a RUMU na época, em 1993, depois foi extinta, aqui entra a gestão, aí o prefeito acaba fazendo uma mudança, mas agora sendo estabelecida novamente essa força de elite da Guarda Civil Metropolitana da maior cidade do país. Eu volto com vocês nos estúdios.
O assunto agora é a disputa por uma vaga no Senado em Santa Catarina. A gente já trouxe detalhes disso antes. Vamos aprofundar agora essa discussão sobre Carol Detone, a deputada federal que está deixando o PL, o partido de Jair Bolsonaro, depois que teve o veto à candidatura dela ao Senado em Santa Catarina, justamente para abrir espaço para Carlos Bolsonaro enfrentar essa disputa nas eleições de 2026. Quem tem os detalhes agora, a gente conversando diretamente de Santa Catarina, é o Matheus Adam, ao vivo, chega conosco aqui no Jornal da Manhã, Matheus, para falar também sobre a informação dessa mudança de partido por parte da deputada federal e as impressões entre os eleitores catarinenses de todo esse ruído.
Isso mesmo, muito bom dia para você, bom dia a todos que estamos acompanhando aqui na Jovem Pan. A reunião dessa quarta-feira determinou, né, a saída da congressista, né, depois da reunião com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. A deputada federal Caroline Detone vai deixar o PL. Nesse encontro, né, Valdemar informou que uma das duas vagas da disputa para o Senado será do vereador Carlos Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro. E a outra ficará para um indicado da federação entre União Brasil e também o PP, né, que é o partido dos progressistas. Então, depois dessa reunião que aconteceu nessa quarta-feira, Caroline Detone vai deixar o PL. Agora, Carlos Bolsonaro vai assumir a vaga que seria dela e ainda vai ter uma outra vaga que ficará em aberto. Caroline Detone deixa o PL, Carlos Bolsonaro agora vai assumir essa vaga dela no Senado por Santa Catarina, o que deixa muitos eleitores aqui do estado, né, bem animados com essa situação. A gente já sabe que a família Bolsonaro tem o Renan Bolsonaro como um dos vereadores de Balneário Camboriú, uma das cidades mais ricas do Brasil e também influentes, por que não, no estado de Santa Catarina. E agora, com o Carlos Bolsonaro concorrendo ao Senado pelo estado de Santa Catarina, tende a ganhar mais força, ainda mais, o PL aqui na região sul do Brasil, tratando principalmente do estado de Santa Catarina, viu?
Obrigado, Matheus. Um abraço para você. E o estado de São Paulo registrou a 12ª morte por metanol. A vítima é um homem de 26 anos de Mauá, aqui na região metropolitana. Eu vou conversar com a Danúbia Braga, que vai trazer informações para a gente agora. Quais são os detalhes sobre mais essa vítima, hein, Danúbia? Quando que ela foi contaminada pelo metanol?
Olha, Cine, de acordo com as informações do irmão da vítima, em janeiro, o jovem que morreu, William Souza Turvolo, de 26 anos, morador de Mauá, Grande São Paulo. O irmão da vítima, então, diz que no dia 19 de janeiro, ele começou a apresentar alguns sintomas, como náusea, vômito, foi levado para uma unidade básica de saúde, depois transferido para um pronto-socorro, ele não resistiu e morreu. Foi solicitado, então, um exame necroscópico ao IML. O caso foi registrado como morte suspeita na primeira delegacia de Mauá. Bom, a nota da Secretaria Estadual de Saúde é que foi confirmada essa morte, então, como intoxicação por metanol. Essa que é a morte de número 12, né? 12ª morte registrada, 52 casos confirmados. Outras 4 mortes estão ali em investigação. São elas de um paciente de 39 anos de Guariba, em São José dos Campos, um de 31 anos, e 2 pacientes de Cajamar, um de 29 e outro de 38 anos. 570 casos já foram descartados. Polícia Civil de São Paulo também segue, junto com o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, com as investigações, a fim de encontrar, então, onde essas bebidas, né, são ali feitas, adulteradas, são falsificadas. Desde o surgimento ali dos primeiros casos, mais de 60 prisões já foram feitas no estado de São Paulo. Ainda em relação às apreensões desde o ano passado, que são realizadas ali por conta de diversas operações que são feitas aqui em São Paulo, nesse sentido de bebida alcoólica adulterada, 140 mil vasilhames já foram apreendidos, 22.500 garrafas e 481 mil itens utilizados em falsificação, e aí seja tampinha, rótulos que são utilizados nesse momento da falsificação. Infelizmente, mais uma morte registrada em São Paulo por intoxicação por metanol, mas a polícia diz que segue com essas operações de forma recorrente. Volto com vocês no estúdio.
Olha, as novas regras de licenciamento ambiental entraram em vigor nesta semana. Apesar disso, a lei ainda enfrenta algumas discussões, embates lá no Supremo Tribunal Federal. É para Brasília que a gente vai ao vivo com a Rani Veloso, que vai nos trazer os detalhes sobre essa validade toda, depois de veto do presidente da República, análise de derrubada de veto por parte do Congresso. A que pé estamos, já que essa discussão, apesar de válida nessa semana, ainda enfrenta ali análise no STF, Rani Veloso.
É isso mesmo, Beatriz Frenner. No Supremo Tribunal Federal, por enquanto, as 3 ações diretas de inconstitucionalidade estão, neste momento, paradas, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que ainda não deu nenhuma decisão liminar, apesar dos autores das ações terem pedido a suspensão temporária dos efeitos dessa lei de licenciamento ambiental geral, que prevê a flexibilização na concessão desse licenciamento, como, por exemplo, a possibilidade de autolicenciamento e sem a necessidade de avaliação do impacto ambiental de empreendimentos que são considerados estratégicos. Nesse momento, há uma pressão por parte dos autores para que o ministro possa dar continuidade ao tema, uma vez que, na avaliação dos especialistas na área ambiental, já estão sendo tomadas medidas que podem causar prejuízos à regra. A gente lembra que o Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Lula, que foram feitos a essa lei geral, em novembro do ano passado. Logo em dezembro, essas 3 ações foram protocoladas na Suprema Corte, mas até agora sem resposta. E por enquanto, né, a gente vai vendo aí a manifestação desses autores que já relatam, já denunciam a gravidade e a complexidade da aplicação dessa lei geral, que na verdade, na opinião deles, significa um retrocesso. Beatriz.
Rani Veloso, sobre essas mudanças de licenciamento ambiental agora também para o Supremo Tribunal Federal, para aproveitar que você está aqui ao vivo conosco, você tem informações, novidades sobre a tramitação do Código de Ética? A gente sabe que nos bastidores isso gera um mal-estar entre os ministros. Como tem avançado isso por aí?
Por enquanto, também esse tema está parado na Suprema Corte, uma vez que o ministro-presidente Edson Fachin tinha marcado uma reunião que seria um almoço no próximo dia 12, daqui a uma semana, mas o ministro decidiu desmarcar esse encontro informal entre os membros da Suprema Corte. De acordo com uma fonte do Supremo Tribunal Federal, a gente fez uma apuração, o presidente Edson Fachin pediu a remarcação, na verdade, ontem ainda às 6 horas e 55 minutos da manhã. Mas depois a gente viu durante a sessão do Supremo, tanto os ministros Alexandre de Moraes quanto Dias Toffoli criticando a possibilidade de limitação das atividades dos ministros do STF. Alexandre de Moraes, inclusive, defendeu ali que os ministros têm o direito de fazer outras atividades, como, por exemplo, dar aula. E daqui a pouco, de acordo com o ministro, até isso será criticado. E Dias Toffoli também defendeu a participação dos ministros em outros empreendimentos que sejam da família, sem o envolvimento direto do magistrado. Nesse momento, a Suprema Corte sofre uma pressão até da sociedade civil, com manifestações públicas, né? Também sugestões que foram dadas pela OAB de São Paulo para que seja feito um código de conduta para dizer como os ministros do Supremo e dos outros tribunais superiores devem se portar. E também não se envolver em casos com conexões pessoais, ideológicas ou então patrimoniais. Mas o presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, enfrenta resistência dentro da Suprema Corte, com uma ala ali dos ministros que estão resistentes e que já estavam avaliando, antes de Edson Fachin remarcar esse almoço, a possibilidade de não comparecer. A expectativa é que seja remarcado para depois do Carnaval, mas ainda não há data. Só lembrando que a gente trouxe aqui no início do ano, no Jornal da Manhã, que Edson Fachin já tinha essa como uma das suas bandeiras prioritárias para sua gestão, a necessidade de autocontenção dos ministros. Volto com vocês.
E um criminoso que fugiu de um presídio em São Paulo há 4 anos acabou sendo capturado pela Polícia Militar do Ceará. Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, que é mais conhecido como El Cid, estava com 2 mandados de prisão preventiva por homicídio e associação ao tráfico de drogas. A prisão foi realizada ontem à noite na cidade de Eusébio, no Ceará, perto de um condomínio de luxo. Ele e a mulher estavam usando documentos falsos.
Segundo a apuração do jornal Estado de São Paulo, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, esteve 17 vezes nas dependências do Banco Central. Das visitas de Vorcaro ao BC, 5 foram para se reunir com Galípolo em seu gabinete. Em uma dessas visitas, no dia 22 de julho, Vorcaro ficou por 8 horas e 23 minutos na autarquia, com entrada autorizada pela Diretoria de Fiscalização. 2 dias após esse encontro de mais de 8 horas, o Banco Central autorizou a venda do banco Voiter ao ex-sócio de Vorcaro, o banqueiro Augusto Lima. O Voiter integrava o conglomerado Prudencial do Master.
Eu quero falar de escala 6x1. O senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, defende o fim da escala e da jornada de 44 horas. Este tema entrou como prioridade no Congresso Nacional para 2026 e o governo federal deve enviar um projeto com urgência depois do Carnaval. O Chile e o México já aprovaram medidas semelhantes em seus países. A redução pode beneficiar até 38 milhões de trabalhadores no país. O senador também afirma que a mudança melhoraria a saúde mental e a produtividade.
Aliados e base de políticos da direita planejam estratégia política até o início de 2034. O senador Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, é visto como o nome principal do espectro político durante os próximos anos. Para a sucessão, Nicolas Ferreira surge como uma aposta natural no movimento. A direita procura manter a hegemonia focando nesses 2 nomes. Essa aposta visa garantir lideranças nas próximas eleições e continuar como peças importantes no tabuleiro. tabuleiro político. Vamos conversar sobre esse assunto. É sempre importante aqui a gente trazer análise, porque aí você que está nos acompanhando consegue entender até 2034, olha só. Evandro Cine, Lucas Merreiro, Nelson Kobayashi, para a gente trazer esses apontamentos, esses acenos que vão sendo feitos com esse exercício de futurologia que os políticos realmente não param. Seria já uma oportunidade de ensaiar um Nicolas Ferreira que hoje não teria nem idade para disputar o cargo de presidência da República, mirando lá em 2034, construindo uma trajetória mais controlada do que a de Flávio Bolsonaro, Merreiro?
Olha, Beatriz, esse cenário seria uma verdadeira tragédia para a direita brasileira e, enfim, para o Brasil como um todo, né? Olha só, desde que Jair Bolsonaro chegou ao poder, desde que ele ganhou a eleição, a direita não parou de perder, perdeu em praticamente todas as batalhas que ela travou. E a direita estava ganhando bastante até então, né? Você teve prisão do Lula, você teve impeachment da Dilma, teve diversas reformas necessárias no governo Temer, PEC do teto dos gastos, por exemplo. Jair Bolsonaro chega ao poder, consegue aprovar ali uma reforma da Previdência, que vai ter que ser reformada em breve novamente, e desde então passa a perder sistematicamente. Perdeu para a esquerda em diversas votações, perdeu para o Supremo Tribunal Federal em todas as disputas que ele travou. Hoje, a grande pauta da direita é o quê? É libertar Jair Bolsonaro? É libertar algumas pessoas que foram presas no 8 de janeiro? Essa é a grande luta da direita. Então, se a direita ficar até 2034 com lideranças bolsonaristas no poder ou disputando o poder, a perspectiva que eu tenho e a expectativa lamentável que eu tenho é que a direita só continue perdendo. Lembrando, foi justamente durante o governo Bolsonaro que o Lula não apenas saiu da prisão, mas ganhou popularidade suficiente para voltar a ser presidente da República. Isso era impensável entre 2019 e 2020, mas o bolsonarismo conseguiu esse feito justamente. Tirou, entre aspas, né? Claro, não foi o próprio Jair Bolsonaro que tirou Lula da cadeia, mas durante o governo dele, Lula sai da cadeia e ganha popularidade suficiente para voltar a ser presidente da República. Tantas derrotas assim, num período que eu estou descrevendo aqui de quê? De 4, 5, 6 anos, imagina até 2034. Eu fico desesperado só de imaginar.
Sim, Kobayashi, a gente tem percebido na estratégia bolsonarista que não há um interesse em tirar essa sucessão de dentro da própria família. A partir do momento que se aponta Nicolas Ferreira como um possível futuro presidente deste grupo, ele já passaria a sofrer também o chamado fogo amigo?
Até 2034 tem muito tempo. Se alguém precisa evitar se anunciar como pré-candidato para as eleições que vão acontecer daqui a 1 a 2 anos, para não ser colocado em um pedestal e não começar a levar pedrada para sofrer o desgaste, imagine só se colocar como pré-candidato para daqui 8 anos. Então é claro que não faz sentido você já traçar um plano assim tão longo na política, né? Na política cada mês é uma eternidade, então imagine só 8 anos. Agora é fato que o Nicolas Ferreira é um sucessor natural e orgânico. Diferentemente do Flávio Bolsonaro, que foi imposto, ungido, abençoado ali, até de maneira que não pegou bem com a base eleitoral, com parte da base eleitoral, o Nicolas é uma liderança natural, é uma liderança orgânica. A gente viu isso na movimentação dele, nessa caminhada dele, que foi anunciada nas redes, ninguém foi convocado, ninguém foi cobrado por gratidão, por lealdade a ele, e se tornou numa grande movimentação que o coloca nesse caminho, nesse rumo, e vai chegar a hora dele sem precisar que ele seja objeto de estratégia de planejamento a longo prazo. Agora, é fato que o Flávio Bolsonaro está olhando para essas eleições sim como uma possibilidade, mas como a chance de manter na família o legado, o capital bolsonarista. Por isso que já houve toda a crise, mas eu não sei se ele consegue manter isso por muito tempo. O Tarcísio está surgindo, tem muitos outros de direita, e daqui 2, 3 anos a gente já tem um campo muito diferente, não dá para planejar há tanto tempo assim.
E a polícia fechou o cerco e tenta prender Adilson Oliveira, o Adilcinho e mais 3 pessoas por homicídio ligado à máfia do cigarro no Rio de Janeiro. Mas essa com o nosso Rodrigo Viga, conta aí.
É isso aí, Cine. Esse aí é procurado há muito tempo. Mas vai para lá, vem para cá, escapa daqui, escapa colá. Ele já é alvo de 4 processos que tramitam aqui na Justiça do Rio de Janeiro. E já tinha até, inclusive, um mandado de prisão expedido contra ele a respeito da operação que foi deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira. O principal alvo dessa operação Adilson Coutinho Filho, como é conhecido, Adilson, contraventor da área da máfia dos cigarros, é apontado como mandante de dois crimes que aconteceram no mês de outubro de 2022. Os alvos, rivais de Adilson nesse mercado paralelo ilegal de cigarros e também de marcas adulteradas e falsificadas no Rio e também no Grande Rio. As vítimas foram identificadas como Fabrício Oliveira e Fábio de Alamar. Fabrício foi morto num cerco, numa tocaia, numa arapuca, em um posto de combustíveis por homens encapuzados fortemente armados. Foi literalmente fuzilado por esses criminosos. Dois dias depois, o sócio dele, em uma fábrica de gelo, que aparentemente seria apenas uma fábrica de fachada, porque o negócio desses sócios era justamente cigarros contrabandeados e também cigarros falsificados, foi morto na saída do cemitério de Inhaúma, na zona norte da capital. Ele estava saindo do enterro deste primeiro assassinado, né, o Fabrício de Oliveira, quando foi alvo de uma outra tocaia, de uma outra armadilha, e acabou sendo executado. Adilson, como eu disse, é apontado como mandante desses dois crimes que aconteceram em outubro de 2022. É procurado há muito tempo pelas forças de segurança do Rio de Janeiro. Além dele, há ainda outros três mandados de prisão sendo cumpridos nesta quinta-feira pela polícia do Rio de Janeiro. Um alvo já estava preso, outros dois já foram detidos, e há um quarto que está sendo procurado pela polícia do Rio de Janeiro, que seria uma espécie de braço direito conhecido como Faraó. Você deve lembrar, não sei se da festa, acho que você não estava lá, espero que não, mas durante a pandemia de Covid-19, esse contraventor Adilcinho promoveu uma festa de arromba em meio a lockdown, restrições, no hotel Copacabana Palace, 5 estrelas, zona sul do Rio de Janeiro, para mais de 400 pessoas, uma festa de arromba em plena pandemia de Covid-19, meu caro Cine.
Não estava, Rodrigo Viga, graças a Deus. Obrigado, meu amigo, um abraço para você. Bia.
Mato-grossenses estão em 7º lugar entre os mais deportados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É para o Mato Grosso que a gente vai com informações ao vivo. João Roberto retoma aqui ao vivo para a gente, então, no Jornal da Manhã, com essa discussão toda envolvendo as deportações e o estado do Mato Grosso configurando entre os 10 do Brasil nessa lista com o maior número de deportados.
Exatamente, Beatriz. O relatório que saiu do programa Aqui é Brasil, que é coordenado pelo Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, aponta que o estado de Mato Grosso foi o 7º estado em que mais teve moradores que foram deportados entre fevereiro de 2025 e janeiro deste ano. O registro aponta que foram 88 pessoas, entre elas 73 homens e 15 mulheres, a maioria se autodeclarado como pardo. Dentre todos esses que foram deportados, 50% é apontado no relatório, possuem nível de escolaridade com ensino médio completo e pretendem voltar ao mercado de trabalho. Entre esses setores que eles pretendem voltar é, por exemplo, de agropecuária, também de serviços, tecnologia e informação são entre as áreas que eles pretendem voltar. Os dados também apontam que 64% desses moradores de Mato Grosso que foram deportados pelo governo Donald Trump vão voltar a morar nas casas de familiares, e pouco mais de 26% ainda não sabe aonde irão ficar, ou por exemplo, pretende voltar à sua própria residência. Além disso, voltando para outros dados, apontando que também 16% desses mato-grossenses que foram deportados é por ausências de documentos, como, por exemplo, RG e CPF. Então, novamente ressaltando isso, que é uma política que vem sendo do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, alegando que é um dos motivos é a falta de documento e o visto já tendo vencido.
Agora, 9 horas e 34 minutos.
Repita.
9h34. O aliado de Nicolás Maduro foi preso numa operação conjunta entre Estados Unidos e Venezuela. Ele tinha sido exonerado do governo venezuelano pela presidente interina Delcy Rodrigues. Eliseu Caetano traz as informações.
Oi, Cine, muito bom dia novamente para você, para Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta segunda-feira aqui na programação da Jovem Pan. Alex Saab, de 54 anos, é um empresário nascido em Barranquilla, na Colômbia, e que ganhou destaque internacional principalmente por sua atuação como intermediário financeiro para o governo de Nicolás Maduro. Ele assumiu ali, portanto, um papel central na administração de contratos públicos, importação de alimentos e operações que movimentavam grandes quantias de dinheiro internacionalmente. Durante anos, autoridades americanas e também europeias o apontaram como um dos principais responsáveis por assessorar e facilitar os negócios entre o governo venezuelano e empresas estrangeiras, especialmente em setores estratégicos da Colômbia, como, por exemplo, da Venezuela, como alimentos, construção e fornecimento de bens públicos. Supostamente, muitos desses contratos favoreciam redes privadas ligadas a aliados políticos do regime chavista. A detenção de Saab está ligada à acusação de corrupção por lavagem lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos, tanto nos Estados Unidos quanto em investigações internacionais. Aliás, as autoridades americanas afirmam que ele teria usado ali uma rede de empresas offshore e contas bancárias em vários países para ocultar transações milionárias que, segundo ainda o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, envolviam contratos públicos venezuelanos. Esse esquema teria desviado recursos que deveriam ser destinados, por exemplo, à compra de alimentos e de serviços básicos. Isso em um país que enfrenta uma grave crise política, econômica e social há anos, o que torna a acusação ainda mais sensível no plano internacional. De acordo com as autoridades envolvidas, Saab já havia sido alvo de ordens de prisão emitidas pelos Estados Unidos relacionados aí a essas acusações, e a detenção dele, que aconteceu em Caracas, representa agora mais um passo significativo no esforço americano para responsabilizar indivíduos acusados de corrupção internacional e de crimes financeiros. Foi uma atuação conjunta entre Estados Unidos e Venezuela que levou à prisão de Saab. Eu volto com vocês no estúdio.
Muito obrigado pelas informações, Eliseu Caetano, essa que faz parte de uma operação conjunta desde o momento em que Nicolás Maduro foi preso ali naquela operação dos Estados Unidos, que conduz agora com a nova postulante, Delcy Rodrigues.
9:37.
Repita.
9:37. Sabe o que esse horário significa, Evandro Cine?
Que daqui a pouco chega o Morning Show.
Exatamente. Falta pouco para não faltar mais nada. Falei certo, Fernando Rocha? Bom dia.
Certíssimo, Bia. É isso. Falta pouco para não faltar mais nada. A gente está aqui esperando todo mundo a partir das 10 da manhã. Já vou adiantar o que a gente vai falar. Vamos repercutir, por exemplo, essa questão da dificuldade de quebrar o sigilo do Banco Master. O que tem lá que todo mundo quer saber e ninguém quer contar? Esse tema deve ser votado hoje na CPMI do INSS lá em Brasília. Claro, a gente vai repercutir aqui na nossa bancada plural. E no STF a discussão é sobre o Código de Ética, que foi cancelada. Claro, a gente também vai falar sobre isso. Vamos comentar também a questão sobre a premiação cultural ser também um lugar de discurso inflamado, um discurso político. Isso pelo mundo afora. Tem cantora famosa sendo criticada pelo que fala no palco, tipo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E a gente também vai falar de uma questão muito interessante que aconteceu lá na Coreia, uma competição, olha só, Evandro e Bia, uma competição sobre não fazer nada, isso aí, não faz nada. Durante 90 minutos, são 4 mil participantes que se inscreveram, e aí tem 90 minutos para, sabe, cara de paisagem, fazer egípcia, fica assim, não pode olhar no celular, não pode dormir, não pode bocejar, tem que ficar ali, atento ao nada. Bom, e aí vamos ver, né? Tem votação, as pessoas, aquele ali tá melhor em não fazer nada. Agora, já que a gente não tá competindo, a dica é o seguinte, faça assim alguma coisa. Fique ligado no Jornal da Manhã e fique ligado no Morning Show, que começa daqui a pouquinho, às 10 da manhã, a gente tá esperando todo mundo, tá bom?
Ô Fernando Rocha, parece uma competição meio maluca, mas se a gente olhar para o nosso estilo de vida hoje, não fazer nada é um desafio cada vez mais difícil, impossível. Quase que impossível, porque é só a gente pensar na quantidade de vezes que a gente olha para o celular ou pega o celular para olhar absolutamente nada, porque não conseguimos simplesmente parar e contemplar a vida da maneira como ela é.
É, e é assim, é mais ou menos uma variação daquela brincadeira antiga que tinha, por exemplo, na minha infância, você estava lá, estátua! 90 minutos, é isso aí, né? É difícil também, é uma estátua prolongada.
Acho que perderia nesse também.
E é ver quem fica mais confortável não fazendo nada. De vez em quando é bom a gente não fazer nada, não pensar em nada.
Duty far niente.
Sentar em algum lugar e observar alguma coisa, só.
Então, é isso?
Show.
Boa, gente, estamos esperando, tá bom?
Valeu, um abraço.
Até daqui a pouco. agora é o momento que a gente também chega aqui, ó, para conversar junto com você que está participando. Nossa audiência também faz parte aqui da construção do Jornal da Manhã, com opinião, com análise. Vai lá, Evandro, quem manda o primeiro recado é a Helena.
Helena Landuche, que diz o seguinte: infelizmente, esse tipo de caso das crianças desaparecidas na mata acontece muito no Brasil. Falta coragem e mobilização das autoridades. Está se referindo ao caso daqueles dois irmãos que desapareceram no interior do Maranhão. A Polícia Civil do local trabalha com a possibilidade deles terem caminhado pela mata e se perdido. Houve também uma série de denúncias sobre eles terem sido levados para outros estados, pessoas que disseram ter visto, inclusive aqui na capital. Nenhuma dessas denúncias se confirmou e a polícia, inclusive, pede para que as pessoas não façam esse tipo de ligação, né, ou esse tipo de denúncia, simplesmente entendendo que vão ajudar, quando na verdade podem até dificultar o trabalho da polícia. Helena, obrigado pela tua participação.
Exatamente. Vamos para o próximo aqui. O recado agora é do Márcio Cordeiro Filho. Ele disse: enredo de carnaval sobre o presidente? Pensei que campanha política antecipada fosse proibida e de fato é. É proibido subir em palanque e pedir votos antes do calendário eleitoral permitir isso. Nesse caso, não necessariamente configura, tanto é que a escola de samba tem feito uma grande mobilização pedindo para que todos os torcedores, integrantes do time, não façam gestos ou mencionem qualquer palavra que caracterize campanha eleitoral. Mas vai ser bem delicado a gente imaginar como é que vai ser segurar esse tema justamente em ano de eleições.
Vamos então com uma próxima mensagem, a última agora dessa rodada, o Alberto Magno Fernandes. Se o Alexandre de Moraes não concorda com as condutas que devem nortear as ações dos juízes, então o correto é que deixe de ser magistrado. Uma discussão sobre o Código de Conduta e sobre uma crítica que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes durante um julgamento, dizendo que os magistrados já são controlados pela Constituição, pela lei da magistratura. Porém, e inclusive isso influenciou a possível postura do ministro Edson Fachin de não fazer mais uma reunião, pelo menos por enquanto, que discutiria com os ministros ali nos bastidores a possibilidade da confecção de um código de conduta. E o Alberto diz: se você não está preparado para ocupar esse cargo obedecendo às regras, que não o ocupe então. Obrigado, viu, Alberto, pela tua participação, pela tua opinião crítica. É sempre muito bom bater esse papo aqui com vocês.
E vamos combinar o seguinte: se a sua mensagem não apareceu aqui hoje, amanhã você acessa cedinho já o canal do YouTube Jovem Pan News, deixa lá o seu recado no chat e não se esquece de clicar no like. Quem está lá agora no YouTube, então faça a gentileza de apertar no joinha. Isso contribui para que o nosso jornal alcance cada dia mais gente também na internet. Chegando para cá agora, a gente já vem com a previsão do tempo. Paula Nobre, mais uma vez ao vivo, para trazer aquele alerta. Corredor de umidade indo embora, mas frente fria vindo também, ou seja, a chuva vai continuar, só vai mudar o motivo dela.
Exatamente, só vai mudar o motivo, mas tem previsão de chuva ainda na maior parte da região sudeste e centro-oeste do Brasil. A gente está falando dessa desconfiguração do corredor de umidade, mas estamos no mês de fevereiro, estamos no verão, com temperaturas muito altas. Essas temperaturas, elas funcionam como combustível, como a gente sempre fala, elas são a força motor para que essa chuva aconteça e formem as nuvens muito carregadas de chuva. Vamos fazer aquele resumão do tempo?
Vamos,
então,
lá.
Vamos dar uma olhadinha nos maiores acumulados de chuva para hoje. Eu trouxe aqui, temos Goiânia com 25 milímetros, Campo Grande também ainda com 25 milímetros, BH 30 milímetros, Rio de Janeiro também 30, Brasília uma média de 50 milímetros. Vai chover bastante na capital federal hoje, viu, Beatriz?
É o maior volume.
Exatamente. No Rio de Janeiro também tem essa possibilidade de chuva mais intensa. Tem os maiores acumulados de chuva também agora, até o domingo, com a chegada dessa frente fria desse sistema. A gente vai falar agora sobre a chance de chuva muito forte entre Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Litoral norte de São Paulo, algumas áreas do interior também, como é o caso de Campinas. O acumulado de chuva total entre hoje e o domingo pode chegar até a casa dos 300 milímetros em algumas regiões, tá? É muita coisa. Algumas áreas de Minas, 150.
Tem algumas áreas também do sul, ali, Santa Catarina e norte gaúcho, 150. A gente não está com chuva no Rio Grande do Sul agora, mas a chegada dessa frente fria vai movimentar um pouco a atmosfera por lá, então vai trazer esses volumes mais...
Só vou te interromper um pouquinho, Paula, para a gente ajustar o seu áudio. Daqui a pouquinho ela volta, então, com os detalhes da previsão do tempo, principalmente com esse destaque de chuva forte, então, em São Paulo, com um acumulado que pode alcançar 300 milímetros. Daqui a pouquinho, então, para a gente ajustar aqui o volume do seu microfone, a gente retoma essa conversa.
Enquanto isso, vamos falar de política, porque a vaga de vice na chapa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, continua disputada. Beatriz Manfredini, quem está nessa disputa, hein? Bem-vinda.
É Evandro, a disputa continua entre o atual vice Felício Ramucci, o presidente do PSD e secretário de Tarcísio Gilberto Kassab e também André do Prado, presidente da Alesp. Só que o que eu apurei é que já tem favorito e tem gente também com chance zero. O favorito, eu já tinha até antecipado aqui para vocês, é o atual vice-governador Felício Ramucci, que é lido como uma pessoa, então, muito discreta, muito leal e com um discurso bastante alinhado com Tarcísio de Freitas. Ah, o que se fala internamente no Palácio dos Bandeirantes é a seguinte frase, vou dizer para vocês, em time que está ganhando não se mexe. Por isso, então, a ideia seria continuar com a chapa atual para a tentativa à reeleição. O governador de São Paulo também tem muito apreço e gosta muito do trabalho do presidente da Alesp, André do Prado, que é do PL, mas aliados e auxiliares sinalizam que o PL já estaria bastante contemplado na chapa de forma nacional, com a candidatura, pré-candidatura ainda, de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Então, o que se diz internamente é que Tarcísio não vai ceder às pressões do PL, que quer emplacar um vice, justamente porque tem ali um número bastante grande de deputados, a maior bancada, inclusive, na Alesp. O entendimento e avaliação é que o governador tem capital político suficiente para decidir o que quer fazer, para escolher o próprio vice. Então, apesar do apreço e da proximidade de André do Prado e ser alguém que ele quer manter por perto, a ideia é que Felício Ramucci continue, então, com o Tarcísio nessa chapa, pelo menos por enquanto. Quem aparece ali no fim da fila, no fim do ranking, é realmente Gilberto Kassab. Eu tinha comentado aqui já durante as minhas entradas na Jovem Pan que depois que Kassab chamou Tarcísio de submisso a Bolsonaro, a relação, que estava já um pouco estranha, azedou de vez. Há quem diga e garanta, inclusive, dentro do Palácio dos Bandeirantes, que a chance de Kassab ser vice é zero. E aí, com o Ramucci despontando, então, como favorito, há também uma possibilidade dele trocar de partido. O Ramucci é do mesmo partido de Kassab, o PSD. Algumas pessoas levantam, então, essa possibilidade para compor a chapa, mas o próprio vice-governador me respondeu dizendo que tem preferência por continuar no PSD, mas que não descarta a possibilidade, se necessário. Evandro.
Bia, Tarcísio chegou a falar publicamente sobre quem pretende escolher como vice, porque está todo mundo disputando, e o governador mesmo, o que quer, o que pensa?
Olha, o que ele pensa exatamente, ele não falou, apesar de eu dizer para vocês que 99% de chance dessa apuração toda que eu contei tá certa. Ele pensa mesmo em Felício Ramucci, mas publicamente, claro, também não pode falar sobre esse assunto. Quem dizem isso são os auxiliares, pessoas que circulam pelo Palácio dos Bandeirantes, mas ontem, publicamente, ele já deu uma sinalização de algo que eu trouxe agora, de que é que ele acredita que o PL já está bastante contemplado por Flávio Bolsonaro. Separamos um trechinho para vocês acompanharem, vamos ouvir.
A gente vai tomar essa decisão lá na frente, vamos tomar essa decisão em conjunto, obviamente o PL é um partido super importante para nós, é óbvio que a gente tem que ver também que nós vamos estar apoiando o candidato à presidência da República do PL, isso tem um significado, isso é muito importante.
O que eu sei é que os três estão mais presentes do que nunca ao lado do governador, inclusive ontem em evento, os quatro ali juntinhos, deu uma foto boa, viu, Evandro?
É verdade, Beatriz Manfredini. Inclusive, todas essas informações estão completas lá na coluna da Beatriz Manfredini, que está no nosso site jovempan.com.br. Ramucci é favorito para vice de Tarcísio e Kassab está no fim da fila. A leitura é que o PL já está bem contemplado numa chapa nacional e Ramucci pretende continuar no PSD. Ou seja, a vontade do PL de ocupar esse espaço com Tarcísio, não haveria necessidade na visão aqui das fontes, né, que foram consultadas pela Beatriz Manfredini, exatamente porque já tem aí uma competitividade grande no cenário nacional. Então, Felício Ramucci, que é um aliado de Tarcísio de Freitas, bastante leal e que sempre reproduziu o discurso adotado pelo governador de São Paulo, aparece como primeiro nessa fila. Beatriz Frenner.
Vamos lá, Evandro Cine. Atualizações sobre o caso da corretora mineira que foi morta pelo síndico do próprio prédio em Caldas Novas, no interior de Goiás. Você se lembra dessa história? Ela foi vista pela câmera de segurança dentro do elevador, descendo na região da garagem lá do prédio onde morava, para ver por que o apartamento dela estava sem energia elétrica. O Rodrigo Costa vem ao vivo com a gente, as informações direto de Minas Gerais, porque é o local onde o corpo da corretora deve ser sepultado, e também informações sobre esse laudo. A causa da morte já foi confirmada, Rodrigo?
Beatriz, foi confirmado sim, ela morreu em decorrência desse tiro na cabeça. O corpo foi liberado pela Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás. O disparo causou um traumatismo crânioencefálico em Daiane, o que acabou resultando na sua morte. A vítima, vale lembrar, estava desaparecida havia 40 dias e os seus restos mortais foram localizados agora no dia 28 de janeiro, já em estado avançado de decomposição, o que fez com que a única matriz disponível para a extração do DNA fosse a arcada dentária. O síndico Kleber Rosa de Oliveira, ele foi preso sob suspeita de matar a corretora, enquanto o filho dele, Michael Douglas de Oliveira, foi preso suspeito de ter atrapalhado as investigações, obstrução nas investigações. Segundo a polícia, o Kleber foi preso suspeito ter sido a única pessoa que cometeu o crime. Ele foi preso e inclusive confessou logo na sequência à polícia ter utilizado, inclusive, uma arma para matar a corretora. Ele ainda diz que a perícia ainda não foi juntada, os advogados do Kleber dizem que a perícia ainda não foi juntada aos autos do processo e que seu cliente colabora também com as investigações. A defesa de Michael Douglas não se manifestou ainda, o filho acusado ali de obstrução de justiça e das investigações. Segundo a polícia, o principal motivo para o crime teria sido desavença entre a vítima e também o síndico, que começaram quando a corretora se mudou para o edifício e passou a administrar os 6 apartamentos que pertencem à família e que antes eram geridos pelo suspeito.
Eita, Rodrigo, obrigado pelas informações. E a gente vai a Brasília agora porque o Igor Damasceno tem informações sobre uma tentativa do governo de tentar uma tentativa de reaproximação do governo com o Senado Federal. Fala aí, meu amigo Igor.
Evandro, a informação de bastidor que nós temos aqui no Palácio do Planalto é que, assim como o presidente Lula deu um jantar ontem para líderes da Câmara dos Deputados, ele pretende fazer a mesma coisa com líderes do Senado Federal. Na ocasião, inclusive, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai ser chamado para esse jantar também, que deve ser realizado na Granja do Torto, que é como uma casa de campo da presidência da República. Segundo a nossa fonte aqui no Palácio do Planalto, os líderes do governo lá no Senado, eles estão mapeando todos os líderes, conversando com eles em torno desse jantar a ser dado pelo presidente Lula. E a informação que eu tenho é que Lula tenta uma reaproximação com Davi Alcolumbre para que, de fato, destrave a indicação de Jorge Messias para a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Desde que Lula anunciou a indicação de Messias, a relação com Alcolumbre está bastante estremecida, porque o presidente do Senado queria a indicação de Rodrigo Pacheco, alguém considerado muito mais próximo de Davi Alcolumbre. Como isso não aconteceu, então houve esse distanciamento do presidente Lula. E agora o presidente quer dar esse jantar para se reaproximar de Alcolumbre e, de quebra, conseguir também o destravamento de outros projetos, outras pautas importantes para o governo no Senado Federal. É uma tentativa de reaproximação com os líderes para melhorar o diálogo com o Congresso Nacional. Evandro, Beatriz.
Obrigada pelas informações, Igor. O presidente do INSS conversou agora há pouco com jornalistas antes de entrar para prestar ali esclarecimentos à CPMI. A Rani Veloso já vem ao vivo para falar com a gente e trazer os detalhes. Ele antecipou alguma coisa, o que disse que iria esclarecer aos parlamentares, Rani Veloso?
Sim, Beatriz Frenner, o presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, Gilberto Waller, disse que vai mostrar a atuação da instituição contra esses descontos associativos irregulares. De acordo com Gilberto Waller, o INSS foi o primeiro órgão a apurar a conduta do Banco Master e que depois de 2 tentativas de assinatura do acordo de cooperação envolvendo o banco, o INSS recusou. Também fez o bloqueio de repasses ao Banco Master no que diz respeito à assinatura de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas. Vamos ver o que ele disse. Mas se você conseguir lá, você me fala.
Nós fomos o primeiro órgão a apurar sua conduta. Já em setembro não renovamos o acordo de cooperação técnica com eles. Em outubro, numa tentativa de negociação, não assinamos o acordo de cooperação e daí questionamos o Banco Master. Quanto a ilegalidades feitas em contrato e descontos de aposentados, bloqueamos o repasse para o Banco Master. Ou seja, o INSS sai à frente nesse tema, sai à frente para poder apurar eventuais irregularidades que nossos aposentados e pensionistas foram vítimas.
Olha, e agora, nesse momento, os líderes estão discutindo o que vai ser votado de requerimento, porque, como a gente antecipou mais cedo, serão apresentados novos pedidos de quebras de sigilo envolvendo as investigações contra o Banco Master. Também apurei com o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, que ele vai questionar ao presidente do INSS a longa fila de espera. São mais de 3 milhões de pedidos por benefícios ao INSS, que atingiu um novo recorde no ano passado. Agora, uma apuração de bastidor, rapidão aqui com vocês, correndo contra o tempo. Acabei de conversar com uma liderança aqui no Senado Federal que já antecipou a expectativa de votação e aprovação da indicação do ministro Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com essa liderança, de forma reservada, ele sim terá o seu nome aprovado em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário, inclusive com o apoio de alguns bolsonaristas. Jorge Messias aproveitou esse tempo para fazer encontros com senadores. Somente os bolsonaristas mais resistentes não conseguiram receber Jorge Messias, que conta com o apoio também dos parlamentares evangélicos. Também conversei com o líder do governo aqui no Congresso, Randolfo Rodrigues, que disse que esse encontro com Lula e líderes do Senado, que estava previsto para a próxima semana, vai acontecer depois do Carnaval. Volto com vocês.
E a gente volta a falar agora do criminoso que tinha fugido de um presídio em São Paulo e foi preso pela Polícia Militar do Ceará. El Cid é apontado pela PF como um mentor de um plano para matar o senador Sérgio Moro e também o promotor de justiça Lincoln Gaquia. Conta aí, David de Tarso.
Exatamente. Então ele foi preso na região metropolitana de Fortaleza, justamente pela Polícia do Ceará, por meio do BOP, o Esquadrão de Elite, e agora deve ser transferido aqui para São Paulo, já que ele estava foragido desde 2022, ele que era responsável, um dos responsáveis do primeiro comando da capital, em executar um plano para sequestrar o Sérgio Moro, atual senador, na época era ministro da Justiça, né, e Segurança Pública, que promoveu essas transferências junto com o promotor Lincoln Gaquia, promotor do GAECO, que a gente repercute bastante aqui na Jovem Pan, e agora essa prisão sendo efetuada, também a companheira dele foi presa, e agora a polícia deve seguir com as investigações, mas é uma prisão importante porque ele tinha esse plano justamente como uma forma de represália e até uma moeda de troca, de acordo com o que foi descoberto pela polícia, para que eles sequestrassem então o Sérgio Moro e em troca a liberação do Marcola, o principal líder do primeiro comando da capital, que foi alvo de uma transferência do interior de São Paulo, de Presidente Venceslau, para a Penitenciária Federal em Brasília. Então, essa transferência foi em 2019 e agora é mais esse integrante do primeiro comando da capital preso. Eu volto aos estúdios.
Obrigado, David de Tarso. Vamos lá, então, à reta final agora do nosso Jornal da Manhã, com aqueles destaques que vocês sabem que a gente traz todos os dias aqui para você ficar de olho, nessa quinta-feira, no caso, né? Vamos começar por Brasília, então. O que que a gente precisa observar por aí, Igor Damasceno? Qual é o seu destaque? Então, com o destaque da Rani Veloso. Conta aí, minha amiga.
Olha, por aqui vamos ficar de olho nessas articulações políticas no Senado Federal para aprovação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Lideranças daqui me disseram agora há pouco que sim, ele vai ser aprovado na CCJ e no plenário.
Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, qual é o destaque? No que manter atenção ainda nessa pré-sexta-feira, não é quinta?
A expectativa é para ver qual será a conclusão do segundo dia de conversas em Abu Dhabi entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, com a expectativa de um cessar-fogo, nem que seja parcial. Isso, pelo menos, é o que espera o presidente Volodymyr Zelensky.
E você, Igor Damasceno, que destaca? Vamos tentar mais uma vez. Diga. Bom, Do Igor Damasceno, o destaque é o face card dele aqui no final do nosso Jornal da Manhã, que ficou maravilhoso. Obrigado pela tua participação, pela tua companhia nessa quinta-feira. Amanhã tem mais. A gente te espera aqui às 7, mas começamos às 5 com o Roberto Nonato.
Exatamente, para os múltiplos cafés da manhã que a gente te espera nessa sexta-feira. Até amanhã, fiquem com Deus.
Agora 10 horas.
Repita.
10 da manhã, fiquem com Deus. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic. All the hits, all the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Morning Show. E você em casa, no carro, no trabalho, conosco também, convite para você participar, deixar sua opinião nos nossos canais, na internet, pelo WhatsApp, olha o número aí, 11 91 32 58 055. Tá começando, e tá começando com a indignação do dia, tá começando com a pergunta do dia com muitos pontos de interrogação. Olha só o que eu vou te falar. Hoje começa uma disputa, na verdade, uma luta para quebrar o sigilo bancário do Banco Master, o sigilo do Banco Master. Ele ainda não foi quebrado e a pergunta é essa: por quê? A CPMI do INSS deve votar essa questão ainda hoje. E para ajudar a entender essa investigação sobre empréstimos consignados, para tantas coisas que a gente ainda não sabe. Por exemplo, o Daniel Vocaro tem uma casa de 280 milhões de reais em Trancoso, tem outra casa de outros milhões e milhões de dólares em Miami, tem jatos que custam 330 milhões. Ele fez uma festa de 15 milhões de 15 anos para a filha dele. Esse dinheiro todo vem de onde? Esse dinheiro todo está onde? E tantas pessoas prejudicadas nesse que é o maior escândalo bancário da história do Brasil? Não é para indignar? Não é para quebrar o sigilo desse banco? Eu quero saber de você, mas quero saber também da nossa bancada. Jess, nossa princesa rainha agridoce, você não acha que tem muita coisa aí para ser falada? Estão falando, né, que o silêncio do Vocaro vale mais que o banco inteiro, que essa fortuna toda? Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, é. Hoje começamos animado com essa votação, dentro da CPMI, do INSS, para quebra de sigilo. Esse foi um pedido feito pelo senador Eduardo Girão, do Partido Novo, no Ceará. E esse pedido, ele tem como base não só os fatos recentes que vieram a público, mas até situações do passado, que já causavam indignação e até mesmo suspeita em relação ao Banco Master. Hoje, a imprensa tem falado bastante sobre as várias visitas que Daniel Vocaro fez ao Banco Central desde o momento do anúncio ali da decisão da liquidação. Foram mais de 17 visitas, ou seja, com a cúpula da autarquia, muito poder, muita influência que envolve todo esse caso. E também envolveu fatos como a situação da Rio Previdência, que agora teve também o ex-gestor que saiu por conta da investigação preso por a situação ali de investir no Banco Master, de carteiras de previdência. Então, são vários e vários escândalos que estão, sim, ligados ao INSS. E hoje, isso promete, talvez, ter uma resolução com essa quebra de sigilo. Vamos ver que se quebrar o sigilo, se vão permitir que isso vá a público.
O Matheus, é incrível, né? Porque em uma dessas visitas ao Banco Central, o Daniel Vorcaro teria passado 8 horas, é quase uma jornada de trabalho, 8 horas no Banco Central. Falando o quê?
Afinal de contas, Daniel Vorcaro realmente mais parecia um CLT do governo e das instituições do que realmente um empresário. Parece que ao longo desses últimos anos o que ele mais fez foi servir à vontade e os desejos de alguém. Então o sigilo, ele tem que ser quebrado, vamos quebrar tudo mesmo, todo sigilo fiscal, todo sigilo bancário, todo sigilo telefônico, para a gente descobrir de onde vem, para onde ia o dinheiro, e não só do Banco Master, né, mas de todo o grupo ali envolvido. Afinal de contas, nós temos falado aqui alguns dias e parece que a gente estava prevendo o futuro, Fernando. Quanto mais puxa a linha desse novelo, mais problema vem. Então, meu amigo, quero só ver o que que a CPMI vai fazer hoje. Tomara, tomara que quebrem.
Henrique, o herói de todas as resistências, você puxa uma pena, sai uma galinha inteira, nesse caso do Banco Master?
É uma surpresa por dia, né? Todo dia uma novidade. Mas é interessante que o caso está andando. Eu espero que a CPMI hoje, de fato, quebre aí o sigilo. Tem muita gente para ser convocada ainda. O ex-presidente do Banco Central precisa ser convocado, prestar esclarecimentos também. Todo mundo que a gente puder conversar sobre.